Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Gabriel Abeleira e Sara Campos para a gente falar dessa semana que a gente teve alguns números muito importantes nos Estados Unidos, né, Sara?
Vamos lá. A gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano, crescendo 1,6% analisado. Foi um pouquinho abaixo das estimativas de mercado, que estavam ali em 2,5%, por causa de alguns fatores. Um pouco de consumo, um pouco de exportações líquidas e também gastos do governo vieram abaixo do que estava sendo esperado. Apesar da decepção, qual o principal ponto aqui para a gente? É que não dá para tirar uma conclusão, né, de atividade mais fraca. Pelo contrário, se a gente for olhar para a demanda interna, o crescimento no trimestre ele foi de quase 3%. Né? Em outras palavras, composição foi melhor do que esse headline sugere, porque o consumo segue sustentado, o investimento fixo foi melhor que o último tri de 2024 e importações fortes, por mais que contribuam de forma negativa na fórmula do PIB, também significam que a demanda está forte, né? Então, o número ali realmente mostra que a gente iniciou o ano com atividade firme e também com os preços pressionados, né? O Core PCE no trimestre ele veio acima do que era a expectativa. Boa parte, né, quando a gente olha para a inflação no trimestre, ela foi por causa de revisão em janeiro. O mês de março ele foi mais próximo daquilo que já era esperado. De qualquer forma, né, a inflação rodou num patamar muito elevado nesse primeiro trimestre do ano, com as principais métricas em um patamar muito desconfortável. Se a gente olha para a inflação de serviços, ela foi revisada para cima em janeiro, então rodou ali por volta de 0,7 em janeiro, cerca de 0,26 em fevereiro, e aí em março voltou a ficar um pouquinho mais alta, voltou para casa dos 0,4. Então, se a gente for olhar outra métrica que também o Fed já chamou atenção, que é o Supercore, que seria os serviços subjacentes, excluindo a parte de housing, também rodou próximo de 0,4, métrica de 3 meses anualizada acima de 5%. Os 6 meses ele ainda está um pouco mais baixo, né? Está em 3,83, mas os 6 meses ele ficou mais ou menos estável agora, mas vai começar a mudar a partir do mês que vem, né? Quando começar a sair da média as leituras mais benignas do último trimestre do ano passado. Então, métrica de 3 meses está realmente num nível muito ruim. Além dessa informação de preços, nessa sexta-feira, né, o BEA ele divulga tudo junto, né, os dados mais detalhados de renda, de consumo no mês. A gente teve um crescimento de renda e de consumo bem forte ali no mês de março. Se a gente for olhar, né, os últimos 3 meses de forma anualizada, a gente tem renda real subindo, consumo também subindo, subindo mais que a renda. E como resultado disso, o que a gente tem visto é a taxa de poupança fazer novas mínimas, né? Então, caiu de novo agora em março, caiu, está em 3,2, é um patamar bem baixo para a série histórica. E o que a gente tem aqui é um panorama que, mesmo com a renda um pouco crescendo, né, um patamar até razoável, o consumo cresce ainda de forma ainda maior. Cresce acima da renda porque as pessoas estão despoupando. Então é realmente um cenário que fica difícil a gente vislumbrar uma desaceleração significativa no curto prazo. Porque se a gente pensa, por exemplo, no carry do consumo para o segundo tri do ano, se ficar flat os próximos 3 meses o consumo, tanto abril, maio quanto junho, a gente já vai ter um consumo no Q2 anualizado de 2%. Então o carry é muito grande, a gente já começou a ver casas, né, sell-sides revisando o PIB do Q2 para cima, na casting do Atlanta Fed, apesar de não ter informação ainda, ele já começa também num patamar muito elevado, por causa justamente desse carry de março mais forte, que arrasta essa sensação de PIB mais forte para frente. Então, de modo geral, né, até adiantando um pouco, falando para a semana que vem, que a gente vai ver o Fed se reunir, é um cenário que fica realmente impossível ele falar ali em corte de juros. O Powell já tinha dito isso, né? Já tinha se antecipado dizendo que ele precisa mais confiança, mas mesmo com fiscal, né, que vai contribuir menos para crescimento esse ano, é um cenário de demanda interna sólida, né? Parte da desaceleração do PIB no trimestre deveu-se à parte de fiscal do governo mais fraca. Os gastos do governo tiveram menor crescimento desde o segundo tri de 2022. Mas mesmo assim, se a gente for olhar para consumo e investimento privado, a indicação foi muito positiva, né? Então, mercado de trabalho vem normalizando, mas o americano ainda tem renda para continuar consumindo, não tem temor em perder o emprego, o balanço das famílias segue saudável e isso faz com que a gente tenha esse cenário mais positivo entrando nesses números de Q2. E, por fim, mas acho que vale também a pena a gente comentar, o BOJ se reuniu essa semana, tinha alguma expectativa em relação ao tom que ele iria adotar, se iria ser mais hawkish, se iria eventualmente fazer alguma mudança na compra de ativos. Não foi o que aconteceu, mantiveram tudo inalterado, e falaram que essa depreciação da moeda que a gente está vendo até agora, ela não está impactando a inflação subjacente e, portanto, não deveria gerar respostas imediatas de política monetária. Então, é algo que a gente também pode continuar observando, é o mercado ficar testando qual nível gera um incômodo nas autoridades lá do Japão, até o ponto que eles venham no mercado ou que o Banco Central tenha que ser mais hawkish ou que eles façam uma intervenção direta na moeda. E os PMIs, que saíram mais para o início da semana, principalmente ali em Europa, né? A gente viu um nível composto mais forte, puxado ali inteiramente pela parte de serviços. Manufacturing seguiu fraco. Então, é um número condizente com o que a gente tem de comunicação por parte do Banco Central Europeu. Mas, sem dúvida, o mais relevante na semana foram, aqui do lado macro, né, a gente também teve alguns resultados lá fora, né, da Bolsa, mas do lado macro, o mais importante foram esses números de PIB e PCI.
Olhando aqui os mercados, começar falando aqui do IEM, né, do JPY, que já desvalorizou na semana mais 2%, rompeu aí o nível de 155, que o pessoal achava que seria um nível de intervenção pelo BOJ, mas o fato é que o BOJ não interviu, rompeu o nível de 155, seguindo aí o fundamento, né, o BOJ, até com um dado de inflação mais benigno, realmente não teria muito motivo para subir juros, a não ser para conter essa depreciação do cambial, que ele deu a entender que não está dando tanta importância para isso por hora, né? Enfim, aí continuando aqui, olhando o mercado americano, a gente teve um movimento de juros pequeno frente ao que a gente estava tendo até, na verdade, né? O 2 anos ficou perto da estabilidade, abriu 1 bip, mas também já está rompendo níveis importantes, está fechando a semana aí em 5, né? Está fechando no high e à espera da próxima semana. A gente vai ter o FONC e dados importantes, payroll também, para ver como isso vai se desenvolver. Os juros mais longos abriu mais, os juros de 10 anos abriu 4 bips e os juros de 30 anos abriu 7 bips. Olhando para a Bolsa, se para os juros o cenário não é tão bom, né, para a Bolsa teve uma semana bem forte, com a S&P subindo 2,60 na semana, impulsionado pelo resultado das empresas, principalmente as empresas de tecnologia, Google, que subiu mais de 10%, e Microsoft. O Meta, que é o Facebook, né, ele caiu com a divulgação do resultado, diante de algumas perspectivas piores para aumento de CapEx e tudo mais. Já o Google, de destaque positivo, além de um beat tanto de receita como de lucro, foi um aumento de buyback e o primeiro pagamento de dividendo que o Google já fez. Então, os investidores gostaram, a ação subiu bastante, mais de 10%. E além disso, como a economia está forte, né, o S&P ele acaba se beneficiando. A gente está vendo aí a economia rodando com PIB nominal perto de 7%. Então, assim, realmente quem está pagando a conta é os juros, e a gente tem que analisar até que ponto isso pode atrapalhar também as bolsas americanas. No Brasil, os juros têm mexido bastante, tá? Com toda essa discussão de fiscal. A gente teve IPCA também. O IPCA foi benigno, né? Foi melhor do que o esperado. Então a gente está vendo um juros curto. A gente teve um fechamento de juros curto na semana, fechando janeiro 25 aí, por exemplo, fechando 15 bips, janeiro 26 fechando 10 bips. E o juros mais longo, por exemplo, janeiro 19, ele abriu 10 bips. Então a gente teve uma inclinação da curva, né? Bastante forte por conta desse receio fiscal. E também já talvez antecipando um pouco a discussão, né, Tomás, de quem pode vir a substituir o Roberto Campos Neto na presidência do BC.
Não, exatamente, Gabriel. A gente, né, na semana passada, a gente teve todos os discursos do FMI, né? A gente viu o Roberto Campos Neto, Diogo, o Renato adotando discursos mais rocks, preocupados com relação ao cenário global, falando de aumento de incerteza, que num aumento de incerteza a sua velocidade de corte diminui, dando a senha para que na próxima reunião do Copom eles venham com um corte de 25 ao invés de um corte de 50 bips. Acho que, diga-se de passagem, na segunda-feira passada a gente soltou o nosso resumo do evento do FMI, então quem puder ir escutar, acho que está bem interessante. Não que tenha sido feito com a minha participação, mas está interessante. A gente teve, por outro lado, alguns discursos do Galípolo, que é elegível a ser o próximo presidente do Banco Central do Brasil. E o Galípolo não está na mesma pegada desses três diretores. Então, de alguma forma, abre espaço para que tenha uma votação não unânime na próxima reunião, abre espaço para que o mercado comece a adotar uma suposição de que, se for necessário subir juros no ano que vem, acho que, como a gente tratou aqui todo o cenário global, o Fed vai esquecendo, né? Tem postergando e esquecendo o processo de corte de juros, você pode começar uma discussão de alta de juros, né? A gente viu ao longo dessa semana, você tem um problema na Ásia relacionado a moedas, né? Então a gente viu um banco central subindo taxa de juros. Então, assim, e numa divergência com relação ao que todo mundo estava imaginando no começo do ano. E aí, você vai ter um aumento de taxa de juros com a entrada desse novo presidente? Então o mercado começa essa discussão. Então, por isso que você tem um aumento dessa inclinação aí, da curva de juros, que, né, tinha adotado uma bela reversão na semana passada, justamente no momento que o Roberto Campos Neto foi mais rock, né? E aí ele matou o trade por um determinado momento, mas depois o trade volta no momento que você tem a percepção da existência dessa divergência. A gente teve IPCA 15, o IPCA 15 veio abaixo do esperado, 0,21, o esperado era 0,29. Acho que os pontos positivos vão na linha de que os núcleos, de uma forma geral, eles voltaram para aquele a caminhar como eles estavam caminhando anteriormente, dentro da trajetória de metas e não numa divergência. Baseado nos discursos do Banco Central do Brasil, o Diogo adota o discurso: ó, estou de olho nos serviços ligados à mão de obra. Os serviços ligados à mão de obra seguem bem pressionados. Então, não é o suficiente para mudar a função de reação do Banco Central. A gente teve a decisão do Zanin de puxar a desoneração, e, ao que tudo indica, o STF vai ser contra a desoneração da folha de pagamentos que passou no Congresso. Então, isso vai obrigar o Congresso, de alguma forma, a vir negociar com o Ministério da Fazenda, de achar uma fonte de recursos para isso. A gente não acha que isso altera o fiscal, mas obviamente que, se você conseguir tirar essa questão da desoneração, você diminui, né? Você diminui o subsídio que é dado pelo governo, né? Que o governo vai lá e dá um subsídio para essas empresas. Então seria melhor para o fiscal. A gente não acredita que essa O fim dessa desoneração vai acontecer dessa forma, vai ter um acordo político e esse processo de desoneração vai voltar. A questão é saber, talvez ela volte com um custo menor para a União, o que tenderia a ser bom. A gente teve o envio da reforma tributária, né? Então vai ter um trâmite aí ao longo do segundo semestre, vai ser super importante. A gente teve a aprovação do projeto de lei do PERSE, que é importante também para o governo, ficou ali limitado em 3 anos, 15 bi no total. Você fecha aí essa torneira de excesso de despesas. E eu acho que assim, acho que de Brasil esses são os pontos principais. Semana que vem a gente tem FONC. Vai ser super importante para a gente imaginar como vai ser o Copom na semana posterior a isso.
E além do FONC, só lembrar que tem payroll, tem ISMs e ainda tem inflação de abril na Europa.
Vale só para finalizar aqui, pessoal, que eu acabei não falando, as bolsas brasileiras acompanharam também essa semana boa, tá? Então, o Ibovespa, por exemplo, subiu 1,10% na semana e o EWZ subiu aí 2,60%, que é a nossa bolsa dolarizada. Né?
Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, até semana que vem.
Bom final de semana e até a próxima.
Valeu, pessoal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.